agora na Rádio UFSCar. Em resumo. Uma produção da 95,3 FM.
Olá, ouvinte da Rádio UFSCar. Começa agora a mais uma edição do programa Em Resumo, um programa criado e produzido pela equipe da Rádio UFSCar e que tem como objetivo discutir, conhecer as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades aqui de São Carlos e da região e de que forma essas pesquisas acabam sendo importantes para a vida cotidiana dos cidadãos e das cidadãs. E nesse programa de hoje nós recebemos o João Maurício Gimenez. Tudo bem, João?
Tudo bom, bom dia.
O João é psicólogo formado aqui pela Universidade Federal de São Carlos e atualmente faz mestrado em psicologia na USP de Ribeirão, é isso?
Isso.
E essa pesquisa do João é de um tema bastante interessante que a gente vai discutir aqui. João, primeiramente, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui discutir teu trabalho.
Eu que agradeço, Renato.
E vamos começar com as perguntas, então. O tema que nos traz aqui a discussão hoje é a questão da política da redução de danos e as alternativas existentes no Brasil para o problema do uso abusivo de substâncias psicoativas. João, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar é o seguinte: o que é a política de redução de danos, como ela começa no Brasil, enfim, o que significa essa política no contexto geral da política sobre drogas no Brasil?
Certo. Bom, a redução de danos, se a gente levar em conta a descrição que aborda a Associação Brasileira dá, tem a ver com uma lógica de respeito ao usuário, na qual, entendendo uma perspectiva cidadã, né, o usuário ele tem o direito de não parar de usar drogas. Né? Uhum. Então, são políticas voltadas para usuários que não querem ou não conseguem parar de fazer uso. Né? Então, a gente entende que o uso de drogas é uma parte da vida da pessoa e existem outras partes que podem ser cuidadas também. Né? Então, não é porque a pessoa faz algum tipo de uso danoso que ela não merece ou não deva receber os cuidados de saúde que a gente tem disponíveis aqui publicamente, né? CAPS AD, consultório na rua, enfim, uma série de serviços aí que vão poder cuidar da saúde dessas pessoas sem forçá-las a nada, né?
Perfeito. Deixa eu só perguntar, inclusive, por esclarecimento a quem nos acompanha. Não é uma política de incentivo, é uma política que procura métodos menos invasivos de atendimento e de atenção a usuários de qualquer substância. Nós estamos falando aqui, qualquer tipo de psicoativo, pode ser bebida, drogas, medicações, enfim, o que seja, é isso?
Sim, ainda que, né, quem não conhece pode entender como algum modo de apologia, mas o que a gente entende é que se trata de respeito, né?
Respeito
com o desejo do outro, respeito com a ideia de que cada um sofre por algum motivo e dá o seu jeito para lidar com isso.
Perfeito. Né? João, e eu te pergunto uma coisa. O Brasil, durante longa data, adotou uma postura proibicionista, seguindo inúmeros outros países, tá? Atualmente, essas alternativas, uma visão proibicionista e a visão da redução de danos, em termos de política nacional, elas têm entre si algum diálogo ou alguém torce para o lado de lá e alguém para o lado de cá? Como está funcionando hoje no Brasil, você que é um pesquisador da área?
São tensionamentos, né? Muito da lógica de mercado é envolvida nisso, pensando inclusive na questão de internações, né, que historicamente rendem lucratividade, né, para empresas que fazem internações, né, desde comunidades religiosas que recebem incentivo, até comunidades terapêuticas que recebem muito dinheiro para internar essas pessoas. Né, se a gente pensar a lógica da redução de danos aqui no Brasil como uma política, ela veio depois de uma experiência que aconteceu lá em Santos, né, que foi a primeira experiência que inclusive trouxe até problemas legais para os profissionais de saúde que executaram a ação, e que tinham a ver com chegar até os usuários que não iam até o serviço. Né? É legal a gente lembrar do SUS e que um dos princípios é a equidade, né? Uhum. É, cada um tem uma demanda diferente, uma necessidade diferente, e é papel do SUS e dos profissionais que trabalham no SUS atender as diferentes demandas. Então, lá em Santos, a ideia foi chegar até os usuários de cocaína injetável e promover o cuidado por meio de conversa, a troca das seringas para que não fossem compartilhadas e junto com esse compartilhamento viessem as doenças e infecções, né? Que, inclusive, levaram um alto índice de AIDS e hepatites, né? Então, essa política ela é bem sucedida na medida em que ela diminui os problemas relacionados ao uso, né? Sem necessariamente, o que pode acontecer, mas sem necessariamente levar à diminuição ou o fim do uso, né?
Certo. É, a questão do fim do uso, infelizmente, na história total da humanidade, sempre de alguma maneira ou de outra, as pessoas buscam aditivos de N formas. E tu mencionou a questão das internações. E há pouco tempo saiu um filme sobre um manicômio famoso no Brasil, que existia no estado de Minas Gerais, se eu não me equivoco. No Rio Grande do Sul, da onde eu sou, tem o manicômio São Pedro, que também tem uma história antiga e triste, não é? E haverão inúmeros outros, nós só mencionamos dois, que vêm à memória agora.
Lá em Minas é Barbacena.
Barbacena, exatamente. Me fugiu o nome. Lá em Porto Alegre era o São Pedro. São Pedro. Um lugar, enfim, eu conheci lá bastante difícil. Conheci por fora de passar na frente, mas era tétrico ver aquilo. Aí eu te pergunto o seguinte. O Conselho Federal de Medicina desenvolveu uma pesquisa e elaborou um relatório. A respeito das internações das comunidades terapêuticas no Brasil. É óbvio que isso não significa generalizar para todas as comunidades terapêuticas, mas as comunidades terapêuticas que foram visitadas tinham determinados problemas que, de certa forma, entram em conflito com a política de respeito à liberdade de crença, à liberdade de pensamento, à liberdade de opções sexual, política, enfim, liberdade de qualquer natureza. Então, você como psicólogo, você também trabalha na rede pública, além de ser um pesquisador. Eu te pergunto o seguinte, qual é o papel dessas internações, por exemplo, em comunidades terapêuticas que, ao mesmo tempo que elas não pertencem ao Estado, elas só funcionam porque tem a permissão do Estado para funcionar. Tá? O que essas internações representam na política sobre drogas do Brasil como um todo?
Acho que é legal a gente diferenciar os tipos de internação. Nós temos a voluntária, né, quando o usuário busca.
Certo.
Nós temos a involuntária, quando o usuário, contra a vontade dele, é internado, mas aí existe alguém da família que assina junto com o médico, né, esse pedido. E tem a internação compulsória, que é via juiz, né? É uma internação que está prevista em lei, certo, que é para quando o último caso, né, a pessoa não responde por si, está causando dano a ela e outras pessoas.
Perfeito. Só um esclarecimento. A segunda modalidade que tu falou, a internação involuntária, ela é efetuada sob pedido da família. Mas detalhe, isso é comunicado, por exemplo, ao Ministério Público, ao delegado de polícia, a um médico, ou simplesmente a família resolve e manda internar e ponto final? Como é feito isso?
Então, tem instituições, empresas que fazem esse tipo de internação a pedido da família.
Certo.
Né, muitas vezes sem a supervisão de um médico. Né?
Tá.
E isso é uma atividade irregular, né? Isso não devia ser feito, inclusive, certo, porque a pessoa, o usuário, né, tá sendo desrespeitado sua dignidade, né? Então, enfim, isso desrespeita a pessoa. Agora, acontece muito, né? Porque muitas vezes é um incômodo para a família e pode ser até um momento de descanso para a família poder internar aquela pessoa por alguns meses.
Certo, certo. Eu te perguntei isso porque, vendo a pesquisa do Conselho Federal de Psicologia, Percebe-se que no Brasil não se tem nem um número relativamente preciso de quantas instituições funcionam. Então, eles falam em 2-3 mil, o OBID tem outras informações, enfim, é um número bastante significativo. E, obviamente, como se trata de cuidado com seres humanos, isso quanto mais transparente e melhor qualidade profissional, obviamente que isso é em benefício não só de quem enfrenta o problema de algum tipo de dependência, qualquer que seja, tá? Mas também dos próprios familiares, que tudo bem que descansam enquanto o sujeito está sob cuidado, mas também não deixam de amá-lo e de se preocupar com ele, etc. Eu ainda te perguntaria, antes de entrar especificamente na questão da tua pesquisa, te proponho a seguinte questão. Eu vi que existem legislações que tratam das comunidades. A primeira delas era a RDC 101 e atualmente está em vigência a RDC 29, é isso?
Não estou por dentro.
Eu estava vendo como o governo trabalha com essas legislações, de maneira que existe um conjunto de exigências para o funcionamento dessas entidades.
Sim.
Não é? Perfeito. Não, era isso que eu gostaria de entender. Agora eu vou perguntar a respeito da tua pesquisa. Primeiro, eu te perguntaria o seguinte, ninguém faz uma pesquisa simplesmente porque o tema está na agenda social em geral. Normalmente algumas coisas nos incomodam como cidadão ao longo do processo de formação universitária e as pesquisas acabam envolvendo isso. Por exemplo, eu sou um pacifista e pesquiso violência, então sempre tem esse tipo de questão. Quando surgiu esse interesse pela pesquisa que tu desenvolve hoje ao longo da tua graduação? Aliás, como durante a graduação tu trabalhou com esse tipo de tema? Tu fez estágio no CAPES, fez estágio em comunidades, enfim, como é que foi, João?
A princípio, durante a graduação, me envolvi com uma organização de universitários que tinha o objetivo de trazer a discussão do uso de drogas na universidade, né? Discutir a questão da legalização, descriminalização do usuário, a questão da violência... e pautas que tocassem a comunidade universitária.
E pautas que estão presentes no cenário nacional, né?
Sim, com certeza. A princípio acabou que foi um pouco mais focado aqui. E aí, depois comecei a participar do projeto Respire, Redução de Danos, que atua em contextos de festa e ócio.
Certo.
Né? Onde o uso de drogas também acontece de modo muito, muito presente. E aí, a partir dessas vivências... comecei a me interessar até pela questão, durante a minha formação, da saúde pública como um geral, né? Saúde mental, a questão do SUS. E aí cheguei numa questão de pesquisa para o mestrado, que era pensando que existem políticas de redução de danos preconizadas tanto na lei de drogas quanto na lei de saúde pública. Como que se dá o trabalho do redutor de danos,
certo,
né? Que seria o profissional contratado para executar essa política pública junto aos outros profissionais. Então, a gente encontra...
Só um detalhe, esse profissional significa o psicólogo, o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, ou não necessariamente pode ser alguém vindo de uma outra formação, por exemplo?
Sim, nós temos pessoas contratadas como redutor de danos, desde... profissionais do CAPES, formados em psicologia, enfim, em enfermagem, quanto profissionais de nível médio, agentes comunitários, né, que atuam em serviços de atenção básica, como o consultório na rua, por exemplo.
Perfeito. Tipo técnico em enfermagem, técnico em saúde?
Sim, a formação vai variar e a contratação aí vai se dar, né, de acordo com o que se espera daquele serviço.
Perfeito. Essa execução é feita por meio das prefeituras, da Secretaria de Saúde Pública, das prefeituras?
Sim, a gente tem, no caso, quem faz a gestão dos serviços da rede municipal mesmo.
Tá, perfeito. Desculpa, é só um esclarecimento para o ouvinte compreender em caso de necessidade a quem ele deve se dirigir. Por favor, continue.
Então, pensando que essa é uma política pública recente... A preconização da redução de danos no cuidado ao usuário de álcool e outras drogas. Aí problematizei como é a vivência do profissional redutor de danos que atua nesse cuidado do usuário de álcool e outras drogas, uhum, em contexto de vulnerabilidade.
Certo.
Né? Porque tenho experiência com atuação em contextos de festa, né? Uhum. E aí as condições das pessoas são diferentes. Né? Então, o meu objetivo é estudar profissionais que estão na rua.
Certo.
E aí, a partir do relato da entrevista com essas pessoas, poder entender o que é que elas, uhum, experienciam, o que elas vivenciam nesse trabalho.
Perfeito.
Né? Para poder, inclusive, dar espaço, né, para esse profissional que, inclusive, é pouco estudado. Né?
Perfeito, perfeito. João, e uma outra coisa. O que é o laboratório de rua? Creio que essa é a terminologia.
O consultório.
Consultório de rua, perfeito.
O consultório na rua, né, uma conquista, uhum, um serviço da atenção básica, se a gente pensar que existe, né, a unidade de saúde, a unidade básica de saúde, tem a saúde da família, né, como um projeto também de cuidado da comunidade. Então, o consultório na rua, ele vem como um modo de abordar pessoas que não chegam até o serviço.
Sim.
Por N motivos,
uhum,
né?
Uhum.
Que tem a ver, muitas vezes, com a sua situação de vulnerabilidade.
Perfeito.
Né? Então, não vindo ao serviço, deixam de se cuidar, né? Isso representa um problema tanto para as pessoas quanto para a nossa sociedade como um todo,
sim,
né?
Sim.
Porque é isso, se as pessoas não se cuidam, isso vai trazer um ônus depois para o nosso sistema, uhum, carcerário, para o nosso sistema de saúde também.
Perfeito, perfeito. Aqui em São Carlos, o consultório de rua funciona? Existe aqui?
Sim.
Tu trabalha com ele também?
Não trabalho com ele, né? Trabalho numa outra parte.
Certo.
Mas, no caso, a gente sabe que é um serviço recente aqui.
Uhum.
Eles estão com uma equipe mínima, contando com 4 profissionais. Eles têm trabalhado bastante ali perto da rodoviária.
Perfeito.
Para baixo ali num gramado que tem.
Eu já passei ali, já vi.
Eles trabalham com um ônibus e aí eles levam, né, o cuidado para essas pessoas nesses espaços abertos.
E outras regiões da cidade onde o problema é mais sensível? A gente está falando de redução de danos, de repente pensando em álcool e drogas. Mas existe compulsão para o sexo, para o trabalho, para o estudo, enfim, há várias outras formas da pessoa ter problemas e lutar para enfrentar seus próprios problemas. Eu te pergunto, o consultório de rua também atua nesses casos? Suponha que o indivíduo tem um problema de depressão que ele não foi diagnosticado, não tratou, enfim... Não é exatamente o uso de alguma coisa, é algo, uhum, da pessoa, uhum, da configuração dele. O consultório trabalha também nessa área ou é especificamente para o uso de psicoativos?
O cuidado de modo integral.
Certo.
No caso, eu acho que o importante é a pessoa estar em situação de vulnerabilidade na rua.
Uhum.
Né? Se ela, por exemplo, está em casa e não consegue levantar da cama por algum sintoma depressivo, né, algum tipo de dificuldade relacionada à saúde, a gente tem as unidades básicas de saúde, a gente tem a equipe de saúde da família, né, que pode e deve fazer visita a domicílio nesse tipo de situação.
Perfeito. João, agora eu abro novamente o meu leque de perguntas e como alguém que é profissional da saúde, como é que tu vê nas tuas pesquisas e na tua prática profissional o contexto de mundo que nós temos hoje, tecnologia, exigências do trabalho, excesso de trabalho, às vezes por falta de condições econômicas, necessidade de dar conta da família. A nossa sociedade, pergunta ao psicólogo João, a nossa sociedade está adoecendo, está adoecida, vai adoecer?
Acho que pensar o que é saúde, né?
Uhum.
Para daí pensar o que é adoecimento.
Certo.
A gente entende que hoje a lógica é a lógica do consumo, né?
Uhum.
Para além das drogas, é a lógica do capital.
Certo.
E uma visão pessoal, eu tenho certeza que é um sistema que leva ao adoecimento, sem dúvidas.
Uhum.
Né? Desde desemprego, desde falta de condições para a pessoa poder ter uma residência, uma moradia.
Uhum.
Né? A gente está falando de pessoas em vulnerabilidade.
Claro.
Né? Pessoas que estão em algum tipo de sofrimento. Por exemplo, se a gente levar em conta hoje o índice de uso de antidepressivos e ansiolíticos, né? O que é essas substâncias que são psicoativas também, né? Prescritas pelos médicos, elas estão colaborando com a gente. Né? A princípio, um alívio, mas se nada mudar, né? Não vão ser os remédios que vão curar a gente de sofrimento. Claro. Né? Se as condições de vida não melhorarem, se a gente não conseguir eleger políticos a princípio que possam trazer para a gente o direito à saúde, o direito à educação, o direito à cultura, o sofrimento vai continuar o mesmo e pode, né? E claro. Acho que vai piorar.
Claro. Bom, eu gostaria de te pedir a dica do psicólogo, pensando no contexto de mundo que as pessoas, em geral, têm hoje. Tá? Enquanto tu falava nessa questão, João, eu me lembrei do seguinte. Durante a crise de 29, que aqui no Brasil ela eclode 29, 30, etc., muitas pessoas foram dormir com uma condição econômica e acordaram em outra totalmente diversa e houve, enfim, inúmeros casos tristes que não nem quero mencioná-los aqui. Mas essa mudança retira toda a segurança das pessoas. Por outro lado, me parece que nós vivemos um mundo hoje que as respostas comumente produzidas, mesmo pelas ciências, pelos estudos, hoje, de certa forma, estão sendo confrontadas com realidades bastante distintas, bastante diversas daquilo que você poderia prever. Nesse sentido, como psicólogo, eu te pergunto, o que as pessoas podem fazer para viver melhor? É o esporte? São os bons relacionamentos? Enfim, e os relacionamentos virtuais, como fica o amigo de Facebook e esse tipo de coisa? Como ter uma qualidade de vida melhor? É uma pergunta que eu faço a um psicólogo.
Bom, acho que é uma resposta muito pessoal, né? Considerando que cada um tem uma história de vida e, né, tem seus gostos, suas preferências. Claro. Acho que uma das coisas é não investir em uma coisa só, né? Acho que a questão do relacionamento é importante, né? Com a família, ter alguém que ama, as amizades, se envolver em atividades mesmo de esporte, uma religião que cativa, né? Alguma coisa que te toque. Porque é isso, muitas vezes o problema relacionado ao abuso de substâncias psicoativas está relacionado à falta de satisfação, né?
Na vida.
Na vida, né? E isso se dá em diversos lugares e cada droga vai, às vezes, alimentar de um jeito diferente, né? A existência das pessoas. A gente pode falar tanto do álcool, que é tão comum, né? Do cigarro, que tá aí também legal, legalmente disponível. E as drogas ilegais que acabam colocando essas pessoas que fazem uso dessas substâncias aí um pouco num patamar diferente, né? Moralmente discriminado, claro. Né? Legalmente com problemas, de repente, com a polícia, né? Falando um pouco, então, que as drogas elas estão disponíveis na sociedade para satisfação e a gente tem que saber lidar com elas. Né?
Perfeito, perfeito. Muito bom, eu te agradeço mais uma vez por poder bater esse papo, não é? Eu encerro agora a mais esta edição do programa Em Resumo. Se você quiser assistir novamente esse programa, basta digitar no teu computador www.radio.fiscar.br, vai na aba Podcasts, Programas em Resumo. Lá nos podcasts você encontra toda a programação da Rádio Fiscar disponibilizada para o ouvinte. E sugiro também, para quem ainda não usa, faça uso do nosso aplicativo, porque com o aplicativo você pode concorrer a sorteios de ingresso para show, eventos culturais e etc., como forma de tornar a cultura um dos elementos mais presentes na vida das cidadãs e dos cidadãos. Um grande abraço e até a próxima edição.
Você escutou Em Resumo. Uma produção da 95,3 FM.